No ar, o Conexão Cotri Soja. O programa da sua cooperativa e com todas as informações para o seu dia. Fique ligado em tudo o que acontece no agro e na sua cooperativa. A partir de agora, para você.
Quarta-feira, 15 de novembro de 2023, feriado de Proclamação da República. Muito bom dia a você, ouvinte, sendo especialmente a você, associado, associada, integrante da grande família Cotri Soja. Eu sou o Fernando Martins e te convido para, a partir de agora, se conectar conosco nas informações que preparamos para o Conexão Cotri Soja de hoje.
Os anos passam, mas na Cotri Soja uma coisa permanece: atender o associado em todas as suas necessidades. Por isso, conte com a sua cooperativa em todos os momentos, desde o planejamento até a comercialização de sua safra, e ainda usufrua da comodidade de nossas lojas, postos de combustíveis, TRR e serviços de assistência técnica, agronômica e veterinária. Mais soluções, mais trabalho e mais cooperação. É mais Cotri Soja. Previsão do tempo.
Vamos saber como se comporta o tempo no dia de hoje com as informações do clima que chegam aqui com Luísa Cardoso.
Até o fim do dia desta quarta-feira, ainda tem condição de chuva na área de atuação da cooperativa. E amanhã, o cenário é o mesmo. Inclusive, a chuva ganha ainda mais força. Teremos a circulação de ventos em função da área de baixa pressão sobre o Paraguai, mas também o deslocamento de uma frente fria que ajuda a formação de nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul. Então, na área de atuação da cooperativa, o tempo é severo nesta quinta, com chuva forte, trovoada de manhã, à tarde, à noite, e também tem possibilidade de ventania de 80 km por hora. Muita atenção às áreas agrícolas que já estão com o solo saturado. 50 milímetros são esperados. E além disso, ainda faz calor no meio da tarde. O dia começa frio, mas esquenta bastante. Luísa Cardoso, da Climatempo, para informativo da Cotri Soja.
Cotri Soja em campo.
Nós estamos recebendo então o nosso programa de hoje, Flávio Carlê, representante técnico de vendas do Grupo Bayer, mais especificamente da AgroSeres, para trazer um panorama sobre como está o desenvolvimento das lavouras de milho na região de atuação da cooperativa e também a nível geral, quanto às demais áreas que o Flávio atende, momento de expectativa, cenário do cultivo em desenvolvimento e qual é a perspectiva que temos nesse momento, observando que aspectos de desenvolvimento, também de sanidade das plantas de milho. Flávio, muito bom dia.
Bom dia, associados da Cotri Soja. Estamos num ano que vem confirmando aí a questão do El Niño, né? E até, tipo assim, um volume muito acima até do que a gente está na expectativa, né? Nós estamos hoje, se você pegar, no caso só da cultura de milho aí de agosto, né? Que nós plantamos as primeiras lavouras, nós temos com mais de 1.500 milímetros de chuva, né? E ainda com as perspectivas, né? Agora para a próxima, para essa semana que vai entrar aí, de ter mais uns bons volumes de chuva, né? Então, tipo assim, vai ser um ano que, assim, está se confirmando o El Niño, né? E o que é o Niño para nós, com a cultura do milho, e culturas de verão em geral, mas a cultura do milho, favorece muito a se ter um bom potencial de rendimento. Claro, estamos tendo um problema de um pouco de perda do nitrogênio, um pouco de perda do potássio, um pouco de perda por falta de luminosidade. Nós vamos comentar um pouquinho sobre a questão de doenças. São alguns fatores que acabam tirando um pouquinho do potencial. Mas assim, as lavouras em geral estão com bom potencial e tudo indicando aí que seja um bom ano para a cultura do milho, né?
Então, nesse aspecto de sanidade que você já iniciou a sua fala, Flávio, o que nós temos hoje de percepção quanto a pragas, que em virtude também dessas questões climáticas que têm os seus aspectos benéficos, também trazem algumas situações. O que nós temos hoje de talvez um sinal de alerta para o produtor em relação ao período de safra anterior e dadas as condições que temos neste momento?
Isso sempre é interessante salientar. Para o que ocorra em doença, em qualquer cultura, vamos falar de milho, né? Mas assim, tu tem que ter três, é um triângulo, né? Você tem que ter a cultura, né, no caso o milho, e aí, claro, tem materiais que são um pouco mais ou menos resistentes, né, e graças a Deus os materiais da agrocéia têm um bom comportamento para a sanidade, mas você tem que ter a condição de ambiente, tá, e isso é um fator que a gente gostaria hoje salientar, que para que ocorra doenças, você tem que ter aquele ambiente de temperaturas amenas e um bom volume de umidade, principalmente para as doenças que são que ocorrem agora no período, que são as mitosporioses. E nós estamos tendo essa condição. Tá? Então nós temos a cultura, temos o ambiente e os três fatores do triângulo vai fechando. Né? E aí que a gente gostaria de salientar para o produtor que a doença, ela muitas vezes, ela não começa a aparecer agora, tá? Ela tá com a condição favorável, ela tá, o esporo está penetrando na cultura, e aqui mais uns dias, quando a planta começa a gastar a sua energia da folha, do colmo, para encher o grão, e ela começa a deixar de ser um pouco menos defensiva, você vai ver que aquela doença que estava, muitas vezes, estava pouco, a planta começa a se dedicar a fazer mais, fazer o potencial, e ela começa a ficar mais sensível a ocorrer essas doenças. E aí então a importância de fazer sempre as aplicações nos estágios quase preventivos ao que ocorra a perda do potencial. E a gente sabe que hoje, tá, as doenças que nós temos que acontecem no cedo, que são as mitosporioses, e esse ano também, pelo volume de chuva, essa mitosporiose, essas doenças, as lesões têm favorecido pelo molhamento, a ocorrência até de bacterioses, né, que não era coisa comum aqui para a nossa região ou grande parte do estado, não era muito comum bacteriose, e esse ano a gente está vendo nas lavouras de milho, que usam a porta de entrada da lesão dessa doença ou a lesão de algum granizo, alguma coisa, para ser porta de entrada e se estabelecer e fazer perda de área foliar. Então, o que a gente salienta para o produtor? Nós estamos num momento extremamente importante. Nossos milhos que foram plantados aí na grande parte dentro de agosto, alguns já estão começando a pendoar e semana que vem a grande maioria já começa a entrar em pendoamento, né? Então, tipo assim, é importante salientar que aquele produtor que já não fez a aplicação no limite do trator, que é uma aplicação importante, que você diminui o potencial da doença para ela se multiplicar para frente, é um momento assim, vou fazer uma aplicação então. Cara, faça essa aplicação nesses momentos do pré-florescimento. Por que a gente pede para fazer nesse estágio? Porque a gente sabe que a condição do florescimento, é uma dentro da cultura, qualquer cultura, e milho também, é uma fase bastante sensível da planta. E muitas vezes a gente aplicar um produto, muitas vezes associado a óleo, a temperatura, a umidade do ar, pode estar a temperatura muito alta, e a gente tem exemplos que nessa semana nós pegamos dias aí que estava 36, 38 graus, né? E umidade do ar baixa. Então, muitas vezes coincide uma aplicação, uma condição dessa, e você aplicar um fungicida no florescimento, você pode ter muitas vezes uma interferência na fecundação da planta, né? Então, por isso que a gente sempre pede para o produtor fazer as aplicações no pré-florescimento ou, em últimos casos, pós-florescimento. Como nós vamos estar numa fase agora que está a grande maioria nos pré-florescimentos, é importante o produtor fazer esses manejos de doença. E aí a gente pergunta assim, compensa fazer fungicida ou não em milho? A gente tem, se você for entrar aí em qualquer trabalho de pesquisadores, de Embrapa, Fundacep, no caso CCGL, você vai ver todos os trabalhos, e são trabalhos já de todo ano, sempre se repete, que você pode perder aí de 10 até 40, 50 sacos de produtividade. Como a gente está com uma condição de clima, que é esse ano muito favorável, então, para a questão de aparecer mais doença, aquela lavoura que não fazer manejo, provavelmente vai se perder aí de 15 a 20 sacos de produtividade por doença, né? Então, por isso a importância hoje, tá? E a gente está aí com as lavouras com bom potencial, de fazer esse manejo preventivo, ou que já, no caso, muitas vezes pode ter um pouco de doença, fazer essas aplicações de fungicida, que é tranquilamente que o retorno vai ter ao investimento feito, né?
Justamente, Flávio, essa questão, colocando depois na ponta, o lápis, o produtor vai poder perceber essa diferença.
Isso mesmo, né? Porque você pega e aí a gente acompanha, todo produtor já observou isso aí, né? Claro, últimos anos, com 2 anos de estiagem, a gente se perdeu um pouco essa visibilidade, né? Mas quando você pega numa condição favorável e faz uma aplicação de fungicida, você vê que além de você ter baixa, diminuir a ocorrência da doença, você vê que aquela lavoura, no fechar o ciclo, ela fecha numa qualidade de secar a palha com uma sanidade boa. Você vê que aquela palha é uma palha que seca a cor amarelada, não é aquela cor preta das folhas, e isso aí, tudo isso são coisas que ajudam não só na questão da doença, mas muitas vezes te dá uma qualidade melhor de colmo, melhor qualidade de sanidade geral da planta, que faz dar uma segurança também no final, muitas vezes numa colheita do milho também até mais saudável. Porque quando a planta começa a perder as folhas, ela começa a ficar muito. Ela exauriu o seu colmo para tentar formar o máximo possível de grãos. Tá? E essa exaustão de colmo muitas vezes favorece então a entrada de outras doenças aí, fusarium, diplódia, outras doenças aí que de colmo que pode interferir então até nessa questão também, não só de perder pela perda de área foliar, mas também de perder por ter colmos mais fracos e perder potencial de produtividade no final.
No que tange a manejo, Flávio, no que tange a aplicação dos fungicidas, o que que se tem? Claro, varia de cultura para cultura, de cultivar para cultivar, mas no geral de princípios ativos dos fungicidas recomendados para aplicação no pro combate das doenças específicas desse cenário que nós estamos enfrentando nesse momento.
É, assim, o que a gente tem salientado para o produtor, como muitas lavouras, ela é feita normalmente dentro de uma recomendação de um ano, esse ano seria um ano para fazer tranquilamente de 2 a 3 aplicações. A gente sabe que muito produtor vai acabar fazendo apenas uma aplicação. Então, nessas situações, a gente tem recomendado para o produtor faça com um produto que tenha um melhor espectro de controle de doenças e tenha um melhor resultado de eficiência, né? Então, a gente dentro da linha da Bayer, né, a gente tem direcionado o produtor a se for fazer hoje uma aplicação de fungicida, aplique um Fox X-Pro, que é um produto que a gente sabe da eficiência dele em termos de resultados, e a gente tem não só os trabalhos dentro da empresa, como dentro do mercado, né, como sendo um produto diferencial para o controle das principais doenças de milho, né? Então, é um diferencial.
Flávio, resumindo então, importante para o produtor estar atento, haja vista que muitas das doenças do cenário que temos nesse momento são silenciosas e os danos são posteriores, é isso?
Isso mesmo, né? E assim, nós vamos passar agora mais um período de chuva e aí nós vamos ver aí a partir provavelmente do dia 20 aí que deva baixar um pouco de novo os volumes de chuva, né? Mas é importante o produtor ficar ciente aí de fazer os manejos, porque muitas vezes depois quando a gente vê a quantidade de doença nas folhas, vê a perda da produtividade, não tem mais o que fazer, né? Então, o controle sempre mais preventivo, como a gente fala em soja ali, aplicação no V0, aplicações para milho vale a mesma regra, e então muitas vezes se não fazer o manejo lá na frente, o potencial você acaba perdendo e aí não tem mais o que fazer, né?
Perfeito, Flávio. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
Obrigado a todos. E qualquer informação técnica, né, tanto nós, da Agroceres, como o departamento técnico da cooperativa, está disponível aí para dar uma boa recomendação para o manejo das principais doenças ou qualquer situação que precisar para a cultura do milho, né?
Este então, Flávio Carlê, do time da Agroceres, participando aqui do Conexão Cotrisoja de hoje.
Parabéns, parabéns, saúde. E felicidade que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Vamos trazendo por aqui o nosso momento de festa, nossa homenagem especial aos associados e associadas da Cotrisoja, que hoje, 15 de novembro, celebram mais um ano de vida. Onde o nosso abraço no dia de hoje vai para os seguintes associados: Marcelino Schneider, Amanda Vicari, Claudir Dresch, Paulo Jaci Schneider, Paola Vaz de Abreu e Everton Reis. Estes, então, associados da Cotrisoja, que hoje celebram mais um ano de vida. Onde a cada um e a cada uma ficam os nossos mais sinceros votos de feliz aniversário.
Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que
esquerdo colha sempre todo dia. Paz e alegria na lavoura da amizade. Paz e alegria na lavoura da amizade.
E dessa forma nós encerramos por aqui o nosso programa. A você que esteve sintonizado conosco, muito obrigado pela sua audiência e companhia e até o nosso próximo programa.
Que bom estar conectado com você. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.